Pulls up.
Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. O ex-secretário da Saúde de Santa Catarina e responsáveis pela empresa Veigamed foram condenados a devolver 33 milhões de reais. O valor foi pago por respiradores que seriam usados no tratamento de pacientes da Covid-19, mas que nunca foram entregues. A sentença também declarou nulo o processo de aquisição desses equipamentos. A compra sem licitação de 200 respiradores foi feita em 2020. Na ocasião, apenas 50 aparelhos chegaram a Santa Catarina. Os equipamentos entregues não eram do modelo encomendado pelo governo. O padre François Rodrigues Figueiredo Costa, da Capela Santo Atanásio, no Distrito Federal, rejeitou a excomunhão confirmada pela Arquidiocese de Brasília. Ele afirmou que vai continuar celebrando missas no local. O padre e a capela foram excomungados pelo Vaticano por aderirem a uma fraternidade de católicos ultraconservadores que desafiou o Papa Leão. França e Espanha disputarão às 16h de hoje uma vaga na final da Copa do Mundo. A outra semifinal será no mesmo horário de quarta-feira entre Inglaterra e Argentina. As partidas reúnem as quatro primeiras colocadas no ranking da FIFA e 7 títulos mundiais. A decisão está marcada para o domingo. Nesta semana, será retomado o Campeonato Brasileiro com 2 jogos. Na quinta-feira, o Botafogo enfrenta o Santos e o Vitória vai pegar o Vasco. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, apresentação Carlos Eduardo Éboli. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
4:04. Bom dia a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada. Vamos juntos com Ricardo Garcia aqui na mesa de som até às 5 horas da manhã, lembrando que homofobia é crime, né, Ricardo Garcia? Né? Que homofobia é crime, mas parece que tem gente que não sabe ainda, né? Não conhece a legislação do nosso país. Vamos saber como é que fica o tempo nesta terça-feira.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
Nesta terça-feira, a atuação de uma massa de ar polar ganha destaque, mantendo o tempo firme e as temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. O amanhecer será gelado, com possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul, na Serra de Santa Catarina e também no sul do Paraná. Em Porto Alegre, as temperaturas vão variar entre 9 e 18 graus. No sudeste, a chuva fica concentrada principalmente entre o Espírito Santo e o litoral do Rio de Janeiro. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e o tempo seco volta a ganhar força. Agora falando sobre o centro-oeste, teremos predomínio de tempo firme com bastante sol e umidade do ar em queda ao longo da tarde. Em Cuiabá, o tempo permanece firme com sol predominando e baixa umidade relativa, principalmente durante o período da tarde, com máxima de 30 graus. Já no norte do país, ainda tem pancadas de chuvas entre Roraima, o Amazonas e o Pará, principalmente entre a tarde e a noite. Em Belém, os termômetros chegam a 31 graus, também com chuvas no período da tarde, enquanto boa parte de Rondônia e do Acre terá tempo mais estável. No Nordeste, a chuva vai continuar concentrada no litoral da Bahia e também alcança trechos de Sergipe e Alagoas. E olhando agora para o restante da semana, o frio continua no sul até quarta-feira, enquanto o tempo seco avança pelo Sudeste e o Centro-Oeste. A partir de quinta-feira, a atenção se volta para o Rio Grande do Sul, onde aumenta significativamente o risco de temporais, ventos fortes, granizos e chuva volumosa em um cenário que pode se prolongar pelos próximos dias e trazer transtorno para a região. Aline Araújo, da Climatempo.
Quatro horas e sete minutos. A defesa de Jair Bolsonaro tem 48 horas para explicar se o ex-presidente sabia que a carta escrita na prisão domiciliar seria divulgada nas redes sociais pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro. A intimação foi feita pelo ministro Alexandre Moraes, que suspendeu as visitas do senador ao pai até outubro, depois do primeiro turno das eleições. O veto judicial impede qualquer contato físico entre o senador e o ex-presidente por 90 dias. Na decisão, Moraes sustentou que Flávio cometeu um ostensivo desvio de finalidade ao utilizar o direito de visita familiar para obter um manifesto político e divulgá-lo nas redes sociais. Na visão do ministro, a leitura pública do documento configura burla à restrição que proíbe Bolsonaro de usar redes sociais de forma direta ou indireta, uma das condições para a prisão domiciliar por tentativa de golpe. Moraes também apontou que a mensagem tem expressões equivalentes a um pedido explícito de voto e encaminhou o material à Procuradoria-Geral Eleitoral para apurar propaganda antecipada, o que é crime. O ministro destacou que Flávio é reincidente, porque em agosto do ano passado postou um vídeo do pai participando por telefone de uma manifestação no Rio. Para Alexandre de Moraes, a postagem de Flávio sugere que Bolsonaro tinha plena consciência de que a carta dele seria divulgada. Uma transmissão ao vivo, o senador Flávio Bolsonaro classificou a decisão como ilegal, inconstitucional, uma tentativa clara de interferência no jogo político deste ano.
Obviamente, algo completamente desproporcional, desarrazoado, e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, eu, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. Quer me deixar incomunicável com o próprio pai? Ele não vai poder impedir que um advogado converse com seu cliente, ainda que seja o advogado filho, o cliente seja o seu próprio pai. A gente vai honrar o presidente Bolsonaro e todos os perseguidos do Rio de Janeiro. E o presidente Bolsonaro é quem vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem.
Deputado Lindbergh Farias, do PT, afirmou que Bolsonaro conhecia as restrições impostas pela justiça e transformou o descumprimento da medida em estratégia política.
Flávio Bolsonaro foi um oportunista, só quis pensar na eleição dele, não se preocupou com o pai dele, porque sabia que o pai dele estava descumprindo uma medida cautelar, e eu continuo defendendo que ele tem que ir para a papuda, porque ele descumpriu várias medidas cautelares.
Para o advogado Fábio Souto, a divulgação do conteúdo da carta de Bolsonaro pode trazer consequências para o ex-presidente.
As pessoas que eventualmente estejam cumprindo pena têm o direito de se comunicar através de cartas com outras pessoas. No caso específico, me parece que não é bem isso, tendo em vista que a carta foi dirigida ao povo brasileiro e lida através da rede social do pré-candidato Flávio Bolsonaro. Assim, diante dessas premissas, entendo que sim, houve uma burla à determinação do ministro Alexandre de Moraes.
4 horas e 11 minutos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promete retomar hoje o bloqueio naval do Irã. O republicano declarou que o Estreito de Hormuz está aberto, sob controle americano, e que os Estados Unidos vão cobrar um pedágio de 20% do valor da carga de cada navio que fizer a passagem pela rota.
Nós tivemos um acordo, isso que ninguém sabe. Nós tivemos um acordo, foi um acordo feito e depois eles quebraram. Eles sempre quebram. Nós tivemos uns 10 acordos com essas pessoas. Então nós vamos atacá-los duramente e manter as coisas no rumo certo. Provavelmente vamos comandar o Estreito de Hormuz, seremos os guardiões do Estreito. E nós deveríamos ser recompensados por isso, porque as outras nações são muito ricas. Elas estão ao nosso lado e não podem esperar que vamos fazer isso por nada, como fazemos há muitos anos.
O bloqueio está previsto para entrar em vigor às 3 da tarde de hoje, no horário de Brasília. Estima-se que para um super petroleiro totalmente carregado, a taxa poderia passar de $30 milhões. A ordem é para que os militares americanos impeçam a passagem de qualquer embarcação que saia ou tenha como destino portos e a costa iraniana. Em retaliação às declarações de Trump, o Irã alvejou 2 petroleiros dos Emirados Árabes Unidos que denunciaram a violação da lei internacional. O regime também lançou drones e mísseis contra o Bahrein e o Kuwait, aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Em comunicado do Comando Militar, o regime iraniano afirmou que não permitirá que os Estados Unidos atuem na região do Estreito de Hormuz. O governo do Irã avisou que vai atacar qualquer embarcação que não tiver sua autorização para passar por rotas designadas. No plano político, o chanceler iraniano ironizou as falas de Trump e disse que o Irã é o verdadeiro e eterno guardião do Estreito de Hormuz, mas que cobraria um pedágio mais justo. A Organização Marítima Internacional lembrou que nenhum país tem o direito legal de cobrar pedágio, ameaçar, impedir ou dificultar a passagem em estreitos. Aqui no Brasil, o presidente Lula acusou Trump de praticar pirataria internacional ao propor a cobrança do pedágio marítimo.
Tem um Twitter do presidente Trump dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Um Estado importante como os Estados Unidos não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles.
A tensão extrema no Oriente Médio fez o preço internacional do petróleo disparar mais de 10%, com o barril do tipo Brent cotado a $85 nesta madrugada. Nos bastidores da guerra, o jornal The New York Times revelou um plano secreto e fracassado de Israel para colocar o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad de volta ao poder. Após as revelações do complô com o serviço de inteligência Mossad, o ex-presidente foi colocado em prisão domiciliar pelo regime dos ayatolás. 4:15. Termina amanhã o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. A representação comercial americana acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, favoritismo regulatório ao PIX, em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito, além de alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. Para evitar a alta de preços interna nos Estados Unidos, a Casa Branca preparou uma lista de exceções e poupa produtos estratégicos como carne bovina, partes de aeronaves, terras raras e a maior parte do café bruto. A diplomacia brasileira trabalha com o cenário mais provável de o governo Trump confirmar as taxas, mas conceder uma carência de 30 dias antes da cobrança nas alfândegas. Depois de visitar os Estados Unidos para pedir que as tarifas fossem aplicadas só depois das eleições, o pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, admitiu que a taxação é inevitável.
A tarifa vai chegar para o Brasil. Estou adiantando para vocês. Essa tarifa vai acabar chegando no Brasil. Não tô com informação privilegiada, não. São o que os sinais mostram aí.
Apesar da falta de acordo com o governo americano, o presidente Lula acredita que o tarifaço não será aplicado.
O país está preocupado com o novo tarifaço?
Não vai ter tarifaço.
Presidente,
alguém do governo está conversando?
4:17. O Senado pode votar até amanhã medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário. O texto perderá a validade na quinta-feira se não for aprovado. Caminhoneiros ameaçam fazer uma greve geral se a MP não for aprovada logo. Ontem, profissionais autônomos promoveram protestos em cidades no Porto de Santos, em São Paulo, no Mato Grosso, Bahia e em Santa Catarina. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alain Medeiros, cobrou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votação do texto.
A MP, ela traz justamente barreiras para evitar que quem descumpre o piso mínimo há anos pare de fazer isso e fique dentro da lei. Não está se falando aqui em cumprimento do, em nova lei, inovação na legislação. Não, está se falando ao cumprimento de uma lei que existe há 8 anos.
Líderes do governo e da oposição se reuniram ontem para tentar chegar a um acordo que permita a votação da medida provisória. Um dos trechos mais combatidos pelos representantes de indústrias, distribuidores de combustíveis e do setor agropecuário é o que prevê um piso salarial nacional de R$5.000 mensais para caminhoneiros de longa distância. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, disse que o acordo prevê a manutenção da obrigatoriedade do piso mínimo do frete, mas sem definir um valor fixo na lei.
A gente acorda em manutenção do piso, né, e aí a gente faz um ajuste relativo ao valor, mesmo porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe a deliberação de piso por parte do Congresso Nacional em matéria infraconstitucional. Então já tem jurisprudência, há um acordo, inclusive, com os caminhoneiros em relação a isso. Então, podemos ter estabelecimento de piso sem ter necessariamente o estabelecimento do valor.
Depois da reunião com lideranças do governo, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas, disse que acredita no entendimento, mas reiterou que o texto só será votado se houver mudanças.
Colocamos os pontos que nos afligem, eles colocaram o que pode ser modificado e agora o nosso pessoal vai trabalhar. E aí vamos ver se a gente caminha para uma votação, porque tem um prazo muito exíguo. Para que ela caduque, então precisamos trabalhar para que ela não caduque. Agora foram colocados todos os pontos que são pontos de discussão entre as duas partes. Nós estamos fazendo uma negociação para que a gente possa avançar para que ela não caduque.
Pelo texto da medida provisória, empresas que contratarem transporte abaixo do piso legal enfrentarão multas de R$100.000 a R$1.000.000. A proposta também exige código rastreável para evitar fraudes. Quatro horas e 20 minutos. França e Espanha abrem hoje, às 16h, as semifinais da Copa do Mundo. Primeira colocada no ranking da FIFA, equipe comandada há 14 anos pelo técnico Didier Deschamps, vai tentar vencer a Espanha com a dupla Mbappé e Dembélé, que marcou 13 dos 16 gols franceses neste Mundial. Em Copas do Mundo, houve apenas um encontro entre as duas seleções em 2006 e terminou com classificação francesa.
Somos españoles, a que queréis que os ganemos!
Do lado espanhol, o técnico Luis de la Fuente disse que vai tentar manter o estilo de jogo da equipe que gosta de controlar a partida. Os destaques da seleção espanhola são o jovem Lamine Yamal, fez 19 anos ontem, e Nico Williams, que completou 24 no domingo. Em sua primeira Copa, Yamal marcou apenas um gol até agora, mas adora brilhar contra a França. Foi assim nas semifinais da Eurocopa em 2024 e da Liga das Nações em 2025. Pois é, quem passar hoje vai disputar o título da Copa do Mundo no domingo com o vencedor de Argentina e Inglaterra, que jogam amanhã também às 16h. 4h22, agora é com Sardenberg e Merval Pereira.
Então, Merval, o assunto é a candidatura do Flávio Bolsonaro. Depois de indicado pelo pai, Jair Bolsonaro, até que a participação, a presença dele nas pesquisas de opinião apareceu, ele apareceu bem nas pesquisas de opinião. Mas de uns tempos para cá, a única coisa que ele faz é tentar defender a candidatura dos diversos incêndios que foram afetando. E a última é essa carta, precisou uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é o candidato, pede união e tal. Quer dizer, a própria existência da carta já é um sinal de problema, né?
É, claro. É sinal, primeiro, que ele não tem voo próprio, né?
Exato.
Que ele depende do pai. Que isso já é uma, por um lado, garante a ele o apoio do bolsonarismo de raiz, mas mostra também que ele é uma pessoa sem luz própria, né? Então, esse é um problema sério. E segundo, as relações políticas dele e sociais, né, paralelas à sua atividade de senador, ou paralelas ou complementares, são muito perigosas. A relação com o Vorcaro ficou evidenciada, e ele vive o receio, ou seus parceiros vivem o receio de que apareça mais algum vídeo envolvendo ele, mais gravemente ainda. E tem também os seus parceiros políticos no Rio de Janeiro, que é a sede, é a base do bolsonarismo, né? que estão todos sendo investigados, sendo presos. O PL não consegue montar uma chapa de senador, porque todos foram presos, todos os possíveis candidatos foram presos, ou estão sendo investigados. É uma coisa completamente que evidencia o envolvimento do grupo do Flávio Bolsonaro com essa máfia criminosa que tomou conta do Rio de Janeiro, que está sendo desbaratada pelo interventor, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, o Ricardo Couto. É uma coisa impressionante, porque as investigações vão se fechando e cada vez mais se aproximam do próprio Flávio, porque todos os aliados dele e sócios, né, de negócios dele estão sendo investigados, estão sendo retirados de cena por causa disso. Muito provavelmente o Flávio vai aparecer em algum momento envolvido em negociatas que estão sendo desvendadas pelas investigações do Ministério Público e da Polícia Federal no Rio. Então, realmente, a situação dele é muito complicada, embora as pesquisas mostrem que ele continua competitivo no segundo turno, porque a direita não tem ninguém que se aproxime dele, né, e que apareça como uma alternativa a escolha dele, né?
É isso que eu ia lhe perguntar. Saindo o Flávio, a direita até agora não tem candidato, né?
Não tem. O melhor, mais bem avaliado de todos é o Caiado, né? O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que mal chega aos 5%. A esperança do Kassab, que agora entrou, né, como vice dele, é que ele chega aos 10%. Chegando aos 10%, ele demonstra competitividade e pode crescer. Agora, eu tenho a impressão de que o Kassab está aguardando o lugar de vice para algum futuro acordo político, né? E acho que se a situação do Flávio ficar inviabilizada, ele pode fazer um acordo político com o PL. Não sei em que termos, aí tem que ver a Michelle Bolsonaro, como se coloca nesse acordo, né? Nesse eventual acordo. Não sei, mas eu tenho a impressão de que a Kassab resolveu ocupar o lugar para poder negociar com uma eventual crise dentro do PL, inviabilizando a candidatura do Flávio Bolsonaro.
A coisa vai estar esquentando, né? Porque o prazo para as convenções partidárias é semana que vem, né? Começa, abre semana que vem, né?
É 5 de agosto, né?
Isso.
O final. Então, ainda tem um tempinho aí para ver o que acontece nesse intervalo. Vamos ver.
Tá certo.
Merval Pereira e Stardenberg. 4h27, a gente vai abrir espaço agora para Clauson Dutra. Tem informação importante aí para a garotada, pais e mães. Nas férias, né, Ricardo Garcia? Muitas vezes os responsáveis, pais, ficam com dificuldade de encontrar atividades para a garotada. E aqui em São Paulo, os CEUs, Centros Educacionais Unificados, tem uma programação muito legal, especial de férias para crianças e adolescentes.
Bebês, crianças e adolescentes de até 14 anos têm uma semana de diversão garantida em qualquer um dos 63 CEUs espalhados pela cidade de São Paulo. Mesas de ping-pong, pebolim, pula-pula e personagens espalhados pelo espaço recebem quem aproveita o recreio nas férias. A participação é gratuita e basta apresentar os documentos da criança e do responsável para fazer a inscrição, como explica a coordenadora Rosana Rodrigues.
De 0 a 3 anos, obrigatoriamente deve ser crianças e bebês matriculados na rede municipal de ensino. De 4 a 14 anos, nós atendemos também as crianças da rede particular e da rede estadual. As famílias ainda podem fazer as inscrições das crianças, precisam trazer o documento do responsável e também da criança e do adolescente em qualquer CEU da cidade de São Paulo.
No CEU Alvarenga, no distrito de Pedreira, na Zona Sul, a semana começou em clima de festa, com direito a show de mágica e um DJ animando a chegada das crianças. Enzo Miguel, do 8º ano, está com a expectativa lá em cima.
Eu estou numa expectativa muito boa. Espero que seja muito agradável, assim, muito divertida, muito lúdica, que eu possa aproveitar ao máximo.
E tem muita opção, né? O que você mais quer jogar, fazer aqui?
Cara, vou te dizer que o ping-pong e o pinbolim, que são minhas atrações favoritas de hoje.
E pelo visto, também não vai faltar oportunidade para farmar aura, expressão que virou febre entre os adolescentes para definir momentos que rendem estilo ou boas histórias para contar.
6-7!
Robin Van Hot, é de um jogo, é um personagem de um jogo.
De um jogo que também é um meme.
Que
ficou muito famoso pelo
mundo. Ficou muito famoso pelo mundo.
Vocês movimentam os braços.
Um próximo pra baixo.
Mais
Além das brincadeiras e oficinas, o programa oferece alimentação aos participantes. A programação também inclui vacinação contra a influenza e outros serviços de saúde. De São Paulo, Clauson Dutra.
4h30, vem aí o Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Os ministros do TSE realizam hoje uma reunião com institutos de pesquisa eleitoral a convite do presidente da corte, Cássio Nunes Marques. O intuito do encontro é discutir orientações para as pesquisas de intenção de voto daqui em diante. A reunião acontece pouco mais de um mês depois de Nunes Marques ter suspendido a divulgação de uma pesquisa do Instituto Atlas Intel. O Conselho Nacional de Política Energética deve se reunir hoje para anunciar o aumento da mistura de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida vem sendo discutida por integrantes do governo nos últimos meses. Especialistas avaliam que a medida pode aumentar o risco de desgaste em motores mais antigos ou importados sem calibração específica para essa mistura. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento à nação na noite de quinta-feira. Segundo reportagem da agência de notícias Reuters, o líder americano vai falar sobre informações da inteligência recentes classificadas relacionadas às investigações da eleição de 2020. Uma autoridade disse que Trump tratará do que a Casa Branca considera falhas em urnas eletrônicas que poderiam permitir ataques cibernéticos de governos estrangeiros. Donald Trump insiste, sem apresentar provas, que foi derrotado pelo democrata Joe Biden em 2020 por causa de uma fraude eleitoral em larga escala. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ouça as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora, com o Panorama CBN. De segunda a sexta, a partir das 7 da noite, confira o podcast com as reportagens mais relevantes da CBN, as declarações polêmicas do dia e os comentários que ajudam a entender a notícia. Panorama CBN. Baixe de graça em nosso site, app da CBN ou no seu agregador de podcasts preferido. CBN Madrugada.
Quatro horas e 33 minutos. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar sobre Copa do Mundo. Nosso contato direto com Atlanta é com o Leonardo Dai. Dai, muito bom dia, tudo bem por aí?
Tudo bem, Galvão, bom dia ao ouvinte do CBN Madrugada.
Bom, temos aí uma reta final para a Copa do Mundo, final no próximo domingo, terceiro e quarto no sábado. E hoje temos a definição do primeiro finalista. Partida entre França e Espanha. Estava acompanhando a programação esportiva aqui na CBN, inclusive com a sua participação, e percebi que o pessoal do esporte, em sua maioria, né, está indicando aí um leve favoritismo da França, mas se a gente olhar para o retrospecto dos últimos jogos aí, a Espanha leva vantagem, né? O que você pode dizer sobre essa primeira semifinal nesta terça-feira, a partir das 16h, no horário de Brasília, hein, Léo?
É, são dois times muito bons com estilos diferentes, né? O futebol da França é um futebol mais próximo daquele futebol arte que a gente muitas vezes historicamente associa inclusive à seleção brasileira, né? Um futebol do drible, da jogada bonita, dos craques. E a Espanha, embora também tenha ótimos jogadores, né? É um jogo mais mecanizado, é um jogo mais burocrático em certo sentido, é um jogo de muita troca de passes, de jogadas construídas numa velocidade menor do que a França, é um estilo muito diferente. Quando esses estilos se chocaram recentemente, né, nos dois duelos mais importantes, mais recentes, a Espanha eliminou a França na Eurocopa na semifinal de 2024, depois a Espanha foi campeã, e depois na semifinal da Liga das Nações, aí foi um jogo completamente maluco, difícil imaginar que algo assim se repita numa semifinal de Copa do Mundo. A Espanha venceu por 5-4 a França, né, e aí acabou indo para a final, perdeu nos pênaltis para Portugal. A Espanha foi campeã da Liga das Nações de 2023, né, e finalista em 2025. Então é até bom a gente já chamar atenção para isso, né? Olha o que é esse ciclo da Espanha. Foram 3 campeonatos oficiais aí disputados, um título e um vice-campeonato na Liga das Nações da Europa e um título na Eurocopa, e agora é semifinalista da Copa do Mundo. Aliás, a Espanha ostenta aí uma invencibilidade de 36 jogos. A Espanha não perde desde março de 2024, então é um time muito forte, muito consistente. Não é exatamente igual, porque a Espanha tem qualidade, é um time muito bom tecnicamente. Acho que isso até os maiores detratores desse estilo espanhol de jogo hão de reconhecer. Mas me lembra um pouco alguns duelos que a gente viu na história das Copas. Alemanha Ocidental e Hungria em 54, Alemanha Ocidental e Holanda em 74, o Brasil e Itália de 82, jogos em que o time expoente do futebol arte, né? Então, no caso, a Hungria do Puskas, a Holanda do Cruyff, o Brasil de 82, acabaram derrotados para equipes que não eram tão boas plasticamente falando, mas que evidentemente tinham as suas virtudes também. Esses três casos que eu citei foram casos em que o futebol arte perdeu, né? Mas tem, por exemplo, também a final de 70, quando o Brasil venceu a Itália retumbantemente. Então, me traz muito essa sensação esse jogo, assim, de dois times muito bons, mas um que vai muito mais pro lado da arte, do jogo mais envolvente, mais bonito de ver, e o outro que vai mais pro lado da burocracia. Agora, dois timaços, né? A Espanha, por exemplo, além dessa invencibilidade que eu mencionei, a Espanha até agora tomou um gol na Copa do Mundo. A Espanha tenta alcançar a marca de campeã mundial de melhor defesa da história. A Copa do Mundo tem uma seleção até hoje que não tomou nenhum gol, né? Que foi a Suíça em 2006, que caiu nas oitavas de final depois de empatar em 0-0 e perder nos pênaltis. E tem várias outras seleções que saíram da Copa tomando um gol só. Mas nenhuma seleção foi campeã tomando só um gol até hoje. E a Espanha, por enquanto, só tomou um gol na Copa, que foi justamente agora nesse jogo contra a Bélgica. Em contrapartida, a França, e aliás a Argentina também, né? Tenta conseguir algo que também é muito raro na história das Copas, que é ganhar uma Copa vencendo todos os jogos. Até hoje isso aconteceu só 4 vezes. Aconteceu com o Uruguai em 1930 com 4 vitórias, a Itália em 38 com 4 vitórias também, ainda que uma delas tenha sido na prorrogação, e 2 vezes com o Brasil, em 70 com 6 jogos e em 2002 com 7 jogos. A França fez 6 jogos até agora, ganhou 6. A Argentina também, mas a Argentina tem uma vitória aí na prorrogação, na prorrogação contra Cabo Verde e contra a Suíça. Então são dois times que, em sendo campeões, vão ficar para a história. A Espanha, até mais pela questão dos números do que propriamente pela memória que ela cria no torcedor, e a França não. A França, se for campeã, é para, além dos números, né, é para entrar no imaginário do torcedor, no imaginário do fã de futebol, como um dos grandes times da história pelo jeito que tem de jogar, pela maneira como vence e não só porque vence, né?
Certo. Bom, temos hoje então França e Espanha, e amanhã, quarta-feira, Inglaterra e Argentina, outra semifinal, daí sai o outro finalista. A Argentina tem sofrido bastante nos seus jogos, né, Leonardo? Não que a Inglaterra também não, né? A Inglaterra, acho que foi nas quartas, também sofreu bastante com jogador a menos, tal. Então, me parece que essas equipes aí chegam um pouquinho mais desgastadas do que França e Espanha para essa semifinal, né? Ou não?
Sem dúvida, você pode olhar para essa campanha da Argentina e da Inglaterra de duas maneiras, e acho que as duas maneiras estão corretas, por isso que a minha maneira de olhar ela acaba sendo uma fusão das duas coisas, né? Porque tem um lado que é o de que essas seleções estão sofrendo mais do que deviam pelo caminho que elas tiveram, né? Então vamos lá, a Argentina começa a fase de grupos voando, né? Passa fácil ali por Áustria, Argélia e Jordânia. Chega na segunda fase, precisa da prorrogação para eliminar Cabo Verde. Nas oitavas de final, sai perdendo por 2-0 e ganha de virada de 3-2 do Egito, com gols já no final do jogo. E nas quartas de final, prorrogação contra a Suíça e sofrendo para fazer um gol na prorrogação com um jogador a mais. E a Inglaterra começa muito bem a Copa com uma bela vitória sobre a Croácia, depois empata contra a seleção de Gana. Aí vence o Panamá e aí quando chega no mata-mata contra a República Democrática do Congo, tá perdendo o jogo até a reta final, aí empata e vira ainda no tempo normal. Contra o México, que poderia ter sido o jogo mais tranquilo, tem um jogador expulso e acaba vencendo por 3-2 ali, suando muito para ganhar o jogo, com o estádio Azteca lotado, aquela coisa toda. E agora nas quartas de final contra a Noruega, uma prorrogação para conseguir ganhar o jogo e se classificar. Então, tem o lado de que, se essas seleções estão sofrendo tanto para ganhar de times, em teoria, de um terceiro escalão, de um segundo escalão, é porque elas estão jogando menos do que deviam. E os dois técnicos falaram sobre isso. O Lionel Scaloni, da Argentina, falou sobre isso depois da vitória sobre a Suíça, e o Thomas Tuchel, que é alemão, mas treina a seleção da Inglaterra, falou na saída de campo, que estava feliz com a classificação, mas não estava feliz com o desempenho do time no jogo contra a Noruega. Mas também tem o outro lado, que é o lado da resiliência, da entrega, de como os jogadores parecem conectados com o propósito de ganhar os jogos, de reagir dentro dos jogos, de ter força mental dentro dos jogos. A gente não pode ficar no futebol muito com essa coisa de ficar criando cenários que não existem, porque a gente nunca vai saber se a nossa teoria está certa. Mas assim, é muito difícil você olhar para a Argentina que vira o jogo contra o Egito e não pensar assim: puxa, será que se o Brasil estivesse perdendo por 2-0 para o Egito, o Brasil ia conseguir virar o jogo em 10 minutos como a Argentina virou? Será que o Brasil ia conseguir resistir ao México como a Inglaterra resistiu? Pela questão mesmo da força mental, primeiro, de não dar o jogo como perdido antes dele acabar, e segundo, da entrega mesmo, de ver os jogadores ali dando 110% do que eles têm.
Que então, a gente não viu campanha... no Brasil, né? O que a gente
Exatamente.
Não viu.
Exatamente. A força mental, acho até que a gente viu no jogo contra o Japão, né, que o Brasil se enfiou num buraco complicado ali, conseguiu sair, mas essa coisa assim de você ver um time que parece que não morre, assim, que tá sempre... Quando é que você fica tranquilo num jogo contra a Argentina? Sei lá, só se tiver 4-0 faltando 5 minutos para acabar, porque o tempo todo ali eles estão... Então acho que é muito por aí. Tem coisa para melhorar, mas também tem esse aspecto de ser... Deve ser muito difícil jogar contra um time que você não pode dar por vencer, nem que você tenha 2-0 faltando 10 minutos para acabar o jogo, né?
Bom, a gente tem ouvido muito, né, o Léo Dai com a gente aqui no CBN Madrugada, a Copa das Grandes Estrelas, e que essas estrelas têm realmente aparecido, né? Na França, o Mbappé, o Dembélé, o Olise, na Argentina, o Messi, impressionante, né? Na Inglaterra, o Bellingham e o Kane. Agora, olhando para a Espanha, não é, Léo? Eu queria saber a sua opinião. O Lamine Yamal está devendo ainda, né? Com 6 jogos e 1 gol e 1 assistência apenas, não é?
Não, dos jogadores mais estrelados aí desses 4 times, sem dúvida é o que faz a Copa mais discreta. Assim, e aí é curioso como a gente já olha para o Yamal como se ele já tivesse esse peso de protagonista construído, né? Porque não é normal a gente falar isso de um jogador de 19 anos. Só que 2 anos atrás teve aquele Espanha e França que eu mencionei na semifinal da Eurocopa. A Espanha ganhou de 2-1 e o gol da vitória é um golaço dele com 17 anos, né? Então ele amadureceu muito cedo para isso, tanto na seleção espanhola quanto no Barcelona. De modo que a gente cria essa expectativa em torno dele para a Copa e ele não entregou ainda. Ele chegou à Copa machucado, né? Até perdeu ali os primeiros jogos da Espanha com poucos minutos, porque estava voltando de lesão. Não apareceu ainda. Mas acho também que essa questão do protagonismo, ela tem a ver com esse ponto do estilo de jogo das seleções também, né? Então, por exemplo, a Argentina, tudo ali tem que passar pelo pé do Messi o tempo inteiro. A Inglaterra, tudo ali quase sempre passa pelo Bellingham e termina no Harry Kane. A França, ela gosta de colocar os seus principais jogadores nessas disputas de um contra um, porque ela sabe que esses jogadores vão dar respostas muito positivas. A Espanha, como tem esse jogo muito mais mecanizado, é um jogo muito mais coletivo. Então, os grandes nomes da Espanha acabam sendo muitas vezes o Rodri, né, um jogador de meio de campo, não tanto o craque. E vamos lembrar que isso é característica do futebol espanhol, né? Quem eram os craques da Espanha de 2010? Não era o centroavante, não era o ponta, era o Iniesta, né? Era o cara que pensava o jogo ali no meio de campo. Como é um time que segura muito a bola no pé e que é muito posicional, né? Como a gente fala quando o time tem uma estrutura de posição mais rígida, uma movimentação menos livre dos jogadores, acaba que o Yamal, ele pega menos vezes a bola em condições de jogar no um contra um do que o Olise, por exemplo, na França, do que o Mbappé, do que qualquer outro jogador da seleção francesa. Isso limita um pouco essas ações dele para brilhar tanto quanto os outros jogadores brilham, e acaba sendo um jogo que passa, que vai rodando mais pelo coletivo, que vai destacando mais os volantes, que vai destacando mais os jogadores de meio de campo. Então sim, o Yamal tá jogando menos do que os outros craques dessas outras seleções que estão na semifinal, mas acho que tem muito a ver também com como funcionam coletivamente os respectivos times desses jogadores.
Léo, falar um pouquinho do Brasil, vai, passaram-se alguns dias já da nossa desclassificação, a gente tem aí a notícia já antes da Copa, né, de que o Ancelotti Belotti vai permanecer por mais um ciclo, serão mais 4 anos. Como é que você vê esse novo ciclo, a expectativa, o fato de o Ancelotti se manter na equipe? Isso realmente traz, obviamente não uma certeza, mas uma grande possibilidade de que ele possa efetivamente construir uma seleção e trazer um resultado melhor?
Eu não teria continuado, mas eu não teria trazido também. Então, e se alguém aí pensar, tá falando isso porque perdeu, pode buscar aí os 4 em campos desse tempo todo aí, desde lá de 2023, quando começou essa história, eu sempre disse que eu não traria, e a minha lógica sempre foi muito simples, assim. Eu acho que o grande trabalho que ele fazia no Real Madrid, e inegavelmente foi um grande trabalho, ele é um grande técnico, isso ninguém tem dúvida. Eu acho que ele encontra pouca semelhança com o que ele encontra na seleção brasileira. E para resumir, assim, muito resumidamente, o princípio é, no Real Madrid ele tinha o melhor time da Espanha, quase sempre o melhor time da Europa em termos individuais. No Brasil não é assim. Ele é muito bom para potencializar talento, e isso não é fácil. Quem acha que é fácil, dá uma olhada no que foi a temporada do Real Madrid agora. Continua sendo um time espetacular e não andou na temporada, porque é difícil. Fazer o que ele fez no Real Madrid não é fácil. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas é diferente fazer o que ele fez no Real Madrid com as peças que ele tinha, em comparação com os adversários, e fazer isso no Brasil, quando o Brasil não tem. O Brasil, não adianta a gente pensar no Brasil de 2030 campeão à la França. O Brasil não vai ser campeão em 2030 pela superioridade individual em relação aos adversários. Não é esse o jeito que o Brasil vai ganhar, porque o Brasil não tem a melhor geração de jogadores do mundo hoje. É uma boa geração, nós temos bons jogadores, mas não são os melhores do mundo, e a menos que haja assim, uma evolução muito grande de vários jogadores ao mesmo tempo, não vai ser em 2030 também. Então o Brasil tem que andar por outro lado, e aí eu acho que não é exatamente o ponto forte do técnico da seleção desenvolver, por exemplo, uma ideia de jogo que se construa ao longo de 4 anos, como fez a Argentina, por exemplo. A Argentina ficou lá pastando, depois da péssima Copa de 2018 que fez, construindo tijolinho por tijolinho uma ideia de jogo num 4-4-2 ali em torno do Lionel Messi, resgatando algumas valências do futebol argentino, deslocando jogadores para posições e funções diferentes das que eles fazem nos clubes, sofrendo ali no começo, quando esse estilo não estava bem azeitado ainda. A Argentina passou por todo esse processo e deu certo, culminou que na Copa de 22 estava no ponto ideal, quando no meio da Copa o técnico achou as mudanças no time titular e encontrou a melhor versão. Eu imagino que o Brasil deveria caminhar por aí para 2030, e aí não é o ponto forte do técnico da seleção. O técnico da seleção tem como ponto forte a adaptação jogo a jogo, entender o que o jogo pede em função do adversário, fazer a qualidade individual dos jogadores prevalecer. E a gente viu na Copa do Mundo, nessa última Copa agora, que no caso da seleção brasileira isso tinha um teto muito claro, e o teto acabou sendo as oitavas de final. Então, por isso eu não teria trazido e, portanto, não renovaria. Mas, pensando com a lógica de quem contratou, ou seja, se você viu nesse técnico qualidade suficiente para contratá-lo um ano antes da Copa, dar a ele o maior salário do futebol mundial, entregar a ele a chave da seleção brasileira e fazer dele a grande estrela da seleção para a Copa do Mundo, se você fez esse raciocínio para trazer, faz sentido você continuar com esse raciocínio para mais um ciclo. O que não faria sentido seria você desfazer tudo isso porque perdeu um jogo para a Noruega. Então, eu queria só separar isso. Eu não teria trazido, eu não renovaria. Mas a lógica de quem está comandando apontava, de fato, para essa renovação. Só não me agradou a decisão de renovar ainda antes da Copa do Mundo, porque a gente não sabia, no momento da renovação, como ele trabalha durante uma Copa do Mundo. Então, na minha cabeça, pelo menos, essa avaliação deveria ter sido feita agora. Vamos ver como é que foi a convocação, como é que foi o trabalho no dia a dia, o que ele conseguiu fazer durante a Copa e o que não conseguiu. Isso faria mais sentido. Dar essa carta branca antes de disputar a primeira Copa, eu achei um pouco precipitado demais. Mas aí já é uma outra situação, isso aí já são águas passadas.
Temos mais um minutinho aqui, Léo Dai. Imagino que você deva ter visto o vídeo de inteligência artificial que mostra lá o Neymar quando garoto, jovem, e depois no futuro. E é um vídeo, né, que foi curtido pelo Neymar e que sugere que o jogador possa estar na Copa de 2030, daqui a 4 anos. Como é que você avalia essa publicação, hein?
Tudo que envolveu o Neymar, antes, durante e já dá para dizer depois da Copa do Mundo 2026, me causa um constrangimento absoluto, assim. E para mim, ficou muito claro nesses últimos meses, né, que o Neymar só não vai estar na Copa de 2030 se ele não quiser. E na de 2034, e na de 2038, e em 2042 ele vai ter já quase 50 anos, mas se ele quiser ele vai para a Copa também, porque se nesse caso, com todo mundo vendo os jogos do Santos quarta e domingo, com os jogos aqui no futebol brasileiro, esfregando na cara de todo mundo a condição técnica completamente abaixo do que uma Copa do Mundo exige do Neymar. Ele ainda assim foi convocado, e ainda assim, para muita gente, ele saiu por cima da Copa do Mundo porque ele fez um gol de pênalti e foi botar o dedo na cara do goleiro com o Brasil perdendo o jogo de 2-1, é porque a seleção brasileira está completamente entregue aos desejos e às vontades do Neymar e de todo esse lobby patético que levou o Neymar à Copa do Mundo a fórceps contra a realidade e contra o bom senso. Então, se isso aconteceu agora em 2026, com todo mundo vendo o Neymar jogar no futebol brasileiro, é claro que daqui 4 anos, quando ele provavelmente, se estiver jogando, vai estar jogando nos Estados Unidos ou em alguma outra liga menos assistida, é evidente que não vai haver argumento para não convocar o Neymar, né? Então é óbvio que ele só não vai para a Copa se ele não quiser. E eu só faço o apelo. Vamos pular essa parte dos vídeos de inteligência artificial, vamos pular as cartinhas para convencer o técnico, os debates. Por mim, já fazia igual foi feito com o Danilo, sabe? Que o Ancelotti, 3 meses antes, já avisou que o Danilo ia para a Copa. Por mim, já falava agora, ó, o Neymar vai para a Copa de 2030 e pronto. Que aí a gente pula esses 4 anos de debate, que vão se arrastar insuportavelmente, igual se arrastaram nesses meses todos, e a gente já confirma que a chave da seleção é dele. A gente pula essa parte, já coloca o Neymar na Copa, porque eu vou te falar, mas 4 anos desse debate completamente insuportável e totalmente desconectado da realidade, se o Neymar tem que ir para a Copa ou não, eu não sei se eu aguento, viu, Galvão?
É verdade, você tem toda a razão, Leonardo Dai. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação aqui no CBN Madrugada, mais uma vez, parabéns aí pelo seu brilhante trabalho, e temos aí mais uma semana pela frente. Dai, um grande abraço, um bom dia e até a próxima.
Valeu, até mais.
Foi o que eu falei, não é, Ricardo Garcia, no começo do programa? Só escutamos verdades de Leonardo Dai, também sobre o Neymar. 4h54, para a gente fechar o programa hoje, vamos chamar Nadédia Calado. Tem informações aí sobre o arranha-céu que surge em São Paulo.
O novo edifício mais alto de São Paulo está prestes a ser inaugurado. A Prefeitura de São Paulo já emitiu no último dia 30 o habite-se da Torre Alto das Nações na Avenida das Nações Unidas. O edifício fica bem no eixo corporativo da Marginal Pinheiros e da Avenida Dr. Chucri Zaidan, no distrito de Santo Amaro, na Zona Sul. Com 219 metros de altura, o arranha-céu supera em quase 50 metros o segundo colocado, o Platina 220, de quase 172 metros, no Tatuapé. Na Zona Leste. Com a torre pronta para receber cerca de 10 mil pessoas por dia, surge a preocupação com os impactos na região. Ao CBN São Paulo, o arquiteto e urbanista Walter Caldana, professor do Mackenzie e coordenador do Laboratório de Políticas Públicas, defendeu que esse tipo de empreendimento exige que o poder público assuma responsabilidade pelo entorno.
Essa tradição que nós temos, não é, de que do terreno para dentro é privado, do terreno para fora é responsabilidade pública, para a cidade contemporânea não funciona. Isso já colapsou. Porque quando você vê um investimento privado, muito bem-vindo, veja bem, dessa monta, nós temos que entender que tem que entrar na conta do investimento privado o interesse público e coletivo. E isso extrapola o lote.
Apesar de já contar com certificado, a torre está em fase de acabamento e a incorporadora W Torre ainda não divulgou a data de conclusão das obras. O prédio vai contar com 39 andares de lajes para escritórios, 4 andares acima do solo de garagem e o térreo, com pé direito de 8,5 metros. O projeto também conta com uma atração para o público, um mirante com vista 360 graus e uma caixa de vidro suspensa. Walter Caldana destacou, porém, a importância da relação do prédio com a rua.
Nós estamos muito focados em altura, mas a altura ela gera, claro, impactos como vento, sombra, a vista da cidade, a vista distante da cidade. Só que para nós, cidadãos, a cidade é o chão, com a calçada, com o recuo, com o prédio, com a loja. Nós evoluímos nas edificações, mas evoluímos muito pouco nos térreos. Esse é o nosso desafio, fazer cidade no chão da cidade.
O Alto das Nações também vai ser o maior prédio de escritórios do país, ultrapassando o Orion Complex de Goiânia, com 191 metros. No ranking dos arranha-céus brasileiros, vai ocupar a sexta posição, atrás de 5 residenciais em Balneário Camboriú, Santa Catarina, entre os quais o mais alto supera os 294 metros. De São Paulo, Nadédio Calado.
Então é isso, né? 4 horas e 57 minutos. Só nos resta agradecer aqui João Viana, de Triunfo, Pernambuco, Rogério Gomes, Recreio dos Bandeirantes, Heraldo Oliveira, também manda o seu bom dia via YouTube, Recife, é onde está o Valmir Omar, João Pedro, também de Pernambuco, em Moreno, Paulo Almeida, lá do Rio Grande do Norte. Pessoal participando via YouTube, pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Bruno Souza, de Campinas. Muito obrigado ao nosso ouvinte também, o Dão Moreno, o Dão, de Moreno, Pernambuco. Fábio Moreira, Saquarema, Rio de Janeiro. E você que interage também aqui via Instagram. Muito obrigado aqui pela companhia na rede social, no Instagram, @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão. Você pode interagir por aqui, como faz o Vangerrei, de Jaguaretama, no Ceará. Doutora Milene Ramos Seidel, na Alemanha, sempre na nossa companhia também. Muito obrigado pela mensagem, pela participação aqui via Instagram, no @PHC Galvão. 4h58, ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, produção sempre da Karina Almeida, trabalhos técnicos com Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN e, na sequência, Pedro Bonenberger com o CBN Primeiras Notícias. Um ótimo dia para você. Meia-noite estamos de volta, hein? Até lá.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. As inscrições para o FIES do segundo semestre começam hoje. Os interessados devem se inscrever até o fim do dia 17 de julho por meio do portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições de ensino superior privadas. De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 45 mil vagas vão ser ofertadas nesta edição. A maioria dos supermercados não apresentou avanços na transição para a venda exclusiva de ovos de galinhas criadas fora de gaiolas. A informação vem do estudo Observatório do Ovo, da ONG Alianima, realizado anualmente. Mais de 160 empresas brasileiras assumiram o compromisso público de trocar as gaiolas pelos sistemas livres. Segundo o levantamento, 64% das redes não aumentaram o percentual de marcas livres ou apresentaram retrocessos. Além disso, 24% das empresas que assumiram a meta não prestam conta sobre o avanço. O bloqueio naval anunciado pelos Estados Unidos para impedir o tráfego de embarcações ligadas ao Irã começa hoje. A operação terá início às 5 da tarde pelo horário de Brasília. A medida entra em vigor depois de Donald Trump afirmar que pretende assumir o controle do Estreito de Hormuz em uma publicação na rede Truth Social, onde o presidente dos Estados Unidos disse que o país vai ser o guardião da via marítima e que cobrará 20% sobre toda a carga transportada por estreito. No horário de Brasília, às 5 horas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Primeiras Notícias. Hoje com Pedro Bonenberger.
Olá, muito bom dia.